Senhoras deputadas e senhores deputados, começamos por saudar a senhora Ministra da Justiça, a senhora Secretária de Estado, e vamos então dar início a esta audição, que tem lugar a requerimento do Grupo Parlamentar do PPD-PSD e incide sobre o relatório do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Sr. Deputado Fernando Negrão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, cumprimento-a. Sr. Secretário de Estado, da mesma forma. E queria começar por dizer o seguinte. No exercício das funções de fiscalização dos atos do Governo da Assembleia da República, este não é propriamente um bom exemplo, uma vez que nós estamos a falar de factos que ocorreram eventualmente em agosto ou ainda antes de agosto, e estamos em outubro e só agora é que estamos a fazer a audição da Sra. Ministra, quando devíamos tê-la feito muito mais próxima dos acontecimentos, ou pelo menos do conhecimento dos acontecimentos. E esta audição teve marcada para a passada terça-feira, sendo que o requerimento apresentado pelo PSD é de 7 de agosto e foi aprovada a audição a 12 de setembro. E não foi feita na passada terça-feira porque houve uma moção de censura que fez com que se fosse adiada. Sendo que o relatório que sustenta esta audição só chegou na própria terça-feira ao fim do dia. E por isso, Sr. Ministro, eu deixo esta pergunta para já e que tem a ver com aquilo que é o seu relacionamento com o Parlamento, que é quando é que teve conhecimento do pedido de entrega do relatório e quando é que enviou para esta Comissão esse relatório. Nós precisamos de saber isto porque pedir um relatório em agosto e aparecer só em outubro, há aqui qualquer coisa que não está bem e queremos crer, e não temos razões para crer outra coisa, que a Sra. Ministra quer ter um relacionamento saudável com a Assembleia da República e não o contrário, não é? Por isso pedia-lhe que respondesse a estas perguntas. Agora, quanto ao relatório propriamente dito, que não é propriamente um documento pesado, não é um documento de grande dimensão, é um pequeno relatório. Ainda hoje nós não sabemos qual foi a razão da sua elaboração, porque tivemos conhecimento destes factos através de uma notícia que saiu num semanário. A não ser que foi divulgado através dos médias durante uma greve, e isto também não é bom, não é? Foi divulgado durante uma greve dos guardas prisioneiros, essa divulgação. E nesse relatório são mencionadas como fonte investigações da Polícia Judiciária que chegaram aos serviços prisionais. E eu perguntava-lhe, Sra. Ministra, que investigações são estas da Polícia Judiciária? Quantas pessoas, ou quantos guardas prisionais, ou quantos elementos dos serviços prisionais estão envolvidos nesses relatórios? E essas investigações, quanto tempo, qual foi o período de tempo em que elas foram levadas a cabo? Que factos e a que tempo é que elas foram levadas a cabo? Já agora, Sra. Ministra, uma outra pergunta, que é o Serviço de Auditoria e Inspeção dos Serviços Prisionais apenas refere como fonte as investigações da Polícia Judiciária. E eu pergunto-lhe se acha normal que os Serviços de Inspeção e Auditoria dos Serviços Prisionais não tenham, por exemplo, ido ao terreno. Ou se foram, porque é que não fizeram menção? Porque no relatório não consta nenhuma menção, a não ser o facto de existirem investigações da Polícia Judiciária que dizem isto e aquilo por aí adiante. Sr. Ministro, devemos princípio sempre que os guardas prisionais são cumpridores e respeitadores das leis. Este deve ser e tem que ser o nosso princípio, porque não temos razões para outra coisa, nem para fazer outro raciocínio, até pelas inúmeras apreensões, seja telemóveis ou de droga ou outras matérias, que são feitas com muita frequência por parte dos guardas prisionais no exercício das suas funções. E por isso, daqui podemos concluir que serão residuais os casos dos guardas prisionais que não cumprem a lei e que não respeitam a lei. Mas o que o relatório faz, Sra. Ministra, é precisamente o contrário. Generaliza. A sensação que se fica depois da leitura do relatório é que todos os guardas prisionais, de uma forma ou de outra, estarão implicados na entrada de droga ou de telemóveis nos estabelecimentos prisionais. A tal ponto que, a determinada altura do relatório, se diz na página 7, tal tem-se verificado em todo o território nacional. Por isso aqui fica esta mais uma pergunta, que é se este relatório, que para além do mais tem o carimbo de aceitação sem reservas por parte do Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se está de acordo com esta generalização da existência de um incumprimento de caráter geral das regras de vigilância por parte da estrutura hierárquica dos funcionários dos serviços prisionais, no caso dos estabelecimentos prisionais. Uma última pergunta, Sra. Ministra, e que tem a ver com o despacho do Sr. Diretor-Geral relativamente ao requerimento. Nesse despacho, o Sr. Diretor-Geral reitera, o despacho é 31 de julho, reitera a aplicação do plano de prevenção e controlo de entrada e circulação de estupefacientes e outros bens ilícitos nos estabelecimentos prisionais, sendo que este documento é de dezembro de 2008 e é reiterado pelo Sr. Diretor-Geral a sua aplicação. Nele não se faz referência às alterações decorrentes do diploma aprovado em 2009 do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. E nele faz-se referência a um diploma que já está revogado, que é o Decreto-Lei 265-79. Senhora Ministra, que sentido é que isto lhe faz? Estas são as perguntas essenciais. E é a quarta vez, Senhora Ministra, que vem a este Parlamento por causa dos serviços prisionais. A maioria deles é requerimento do PSD, do PPD, PSD, usando a terminologia do Sr. Presidente. A segurança nos tribunais, nos serviços prisionais e nas prisões, estabelecimentos prisionais, são uma grande preocupação para todos nós e para a Senhora Ministra também, com certeza. O Sr. Diretor-Geral diz-se estupefacto por estes acontecimentos, quando já há 2 anos que exerce estas funções. E não vou aqui fazer lembrar o facto de já há 10 anos ter ocupado o mesmo lugar durante muito mais anos que estes dois. E a Sra. Ministra, em todas as vindas aqui a esta Comissão, reitera a existência de segurança nos estabelecimentos prisionais. Sra. Ministra, isto só justifica a sua vinda, a necessidade de responder às perguntas que lhe foram formuladas e não foram muitas, e ainda a continuação da nossa atenção relativamente àquilo que se vai passando nos serviços prisionais. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Queria esclarecer que o relatório chegou realmente às nossas mãos apenas ontem, mas, segundo informação da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, teria chegado antes e, por esquecimento, não foi remetido à Comissão nesse momento. Supunha que esta informação teria sido comunicada e, por isso, a estou a fazer agora. E dava então agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a todos muito boa tarde. Respondendo à primeira questão, que foi a questão questão procedimental que foi colocada pelo senhor deputado Fernando Negrão, eu diria que ao longo destes 2 anos que tem exercido o mandato, tenho tido, relativamente ao Parlamento, um comportamento ao nível das respostas absolutamente franco, leal e, penso eu, que é repreensível. O que significa que, sempre que sou perguntada, sempre que são colocadas questões ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça tem respondido e respondido atempadamente. Isso só para lhes dizer que existe um padrão de relacional que se baseia, obviamente, no receio, numa lógica e num princípio de receio, de respeito recíproco. Relativamente a este pedido, o Parlamento pediu-me, o Ministério da Justiça recebeu, eu não sei exatamente a data em que recebemos, um pedido de um relatório feito pela Direção-Geral de Reinserções Civis Prisionais relativo a esta matéria. A Direção-Geral de Reinserção respondeu-nos, obviamente, que não tinha nenhum relatório, porque de facto não é de um relatório que se trata. Há uma informação do SAI, que é uma coisa mínima, com seis ou sete páginas, tanto quanto sei. E, portanto, a primeira resposta que nós damos é não há relatório. Não há propriamente um relatório, há uma informação. Então pediram-nos que mandássemos a informação. E nós mandamos para cá a informação no dia 17 de outubro, tanto quanto me recordo, penso que é essa. Foi há pouco tempo, foi relativamente pouco tempo. Foi no dia 17 de outubro que nós mandamos para cá a informação. E mandamos a informação nessa data, pela razão que lhes disse, e também porque, senhores deputados, obviamente têm todo o direito de conhecer o conteúdo daquilo que pensavam ser um relatório, mas, em boa verdade, tal como verificaram, não se trata de um relatório, trata-se de uma informação interna de serviço. E eu aqui iria já procurar responder às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão relativamente ao conteúdo da dita informação de serviço. Efetivamente, da informação de serviço não resulta que tenha havido uma indagação ao nível dos vários estabelecimentos. Resulta, essencialmente, que esta senhora inspetora do SAI, da Delegação Sul do SAI, fez uma análise dos vários processos que foram instaurados ao longo deste ano, processos criminais e processos disciplinares, que deram, aliás, origem a 9 sanções expulsivas, são 8 demissões e há uma situação de um último, de um nono, que tomou a iniciativa de se demitir. E, portanto, com base nisso, os factos eram de facto. Este ano houve um conjunto de situações que deram origem não só a medidas disciplinares, como a intervenção da Polícia Judiciária, e que os levaram a ponderar o que é que estava em causa. Essas intervenções todas tiveram a ver, como resulta da informação, com situações de introdução de substâncias de estupefacientes ou outros produtos ilícitos no interior de estabelecimentos. E aquilo que o SAI faz, tanto quanto resulta da informação que nós todos lemos, é fazer a análise das várias situações. Porquê? Porque aparentemente, se o Sr. Deputado leu uma parte, um trecho da informação, mas não leu o trecho anterior. O trecho anterior aquilo que diz vamos citá-lo então, vamos citá-lo para contextualizar a sua conclusão. Em suma, destas investigações e outras que ainda estão em curso, podemos concluir que o esquema de introdução nos estabelecimentos prisionais destes objetos proibidos por trabalhadores da DGRSP, ao contrário do que um olhar menos atento poderá indicar, não pressupõe uma estruturada organização criminosa, nem um elaborado plano, mas resulta, maioritariamente, de grave falha no cumprimento de procedimentos obrigatórios. Tal tem-se verificado em todo o território nacional. Pronto. Ou seja, aquilo que está aqui a dizer é que basicamente portanto, todas aquelas ocorrências não têm a ver com uma estrutura organizada que está a operar ao nível dos serviços prisionais, mas têm a ver com falhas de segurança que se verificam ao nível de vários estabelecimentos prisionais. Pronto. Obviamente, esta conclusão resulta da circunstância também dos guardas envolvidos nestes processos terem origem, trabalharem, estarem afetos a estabelecimentos prisionais diferentes, pronto, e terá havido a constatação de que, em termos generalizados, haveria eventualmente uma menor atenção ao nível da inspeção, se assim se pode dizer, dos teus guardas quando eles entram no serviço. Continua a ser, obviamente, entretanto, houve toda esta divulgação externa que acabou por gerar esta situação, mas isto é um documento interno e um documento de serviço. Ou seja, esta senhora inspetora chega à conclusão, tem perante ela vários processos disciplinares com o mesmo objeto, que tem a ver com estas situações, e chega, faz esta informação, informando o senhor diretor nacional que aquilo, a realidade perante a qual estavam confrontados teria muito a ver com falhas de segurança ao nível das entradas nos estabelecimentos prisionais por parte de elementos do corpo da Guarda Prisional. Mas ela não faz, se me permite, Sr. Deputado, a extrapolação que o Sr. Deputado fez. Ela não diz que tudo o que acontece no interior dos estabelecimentos, no que diz respeito a tráficos, tem a ver com guardas prisionais. O que ela diz é que os problemas detectados e que dão origem àqueles processos resultam, na leitura que ela faz, muito de falhas de serviço. E, portanto, ela está no cumprimento do seu dever a chamar a atenção da sua hierarquia para aquilo que, na sua perspectiva, constitui uma falha de serviço e chamar a atenção para a necessidade de corrigir. É isso que ela faz. Esse é um domínio, O outro domínio é, obviamente, o da reação do Sr. Diretor, do Sr. Diretor-Geral, que, obviamente, se exprime em termos que são os termos dele, é o modo dele.
Quem é o autor das falhas de serviço? São Jorge, por exemplo, que é o diesel-leitor?
Sim. Sim.
Não fiz transmissão de um exagerado.
Ah, não. O senhor deputado, eu peço desculpa, o senhor deputado aquilo que disse foi que com este relatório se extrapolava esta atitude imprópria de introdução de estupefacientes e de outros produtos para o interior dos estabelecimentos para todos os elementos da guarda prisional. Não é isso que se faz aqui. Ou seja, com esta informação não se diz que os guardas prisionais generalizadamente introduzem nos estabelecimentos. Isso está fora de questão. Aliás, o Sr. Diretor-Geral, já por várias vezes e depois na sequência disto e dos efeitos públicos disto, teve o cuidado de afirmar que não estava em causa a probidade e a correção do modo de exercício funcional da generalidade dos guardas prisionais, mas apenas de uma minoria que aparecia envolvida nisto. Nós estamos a falar de 9 pessoas, não é? Num universo de 4.900 e, portanto, por aí pode-se perceber quão minoritários são. Não é? Portanto, em nenhum momento, senhor deputado, se houve da parte da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que eu tenha identificado, a menos que tenha havido alguma declaração que eu não conheça, que eu não tenha acompanhado, qualquer declaração no sentido de que estas situações seriam imputáveis às generalidades do ministro do Corpo da Guarda. O que há aqui é, há metodologias de trabalho, ou há, digamos que, alguma lassidão ao nível do controle de entradas que facilita isto. Portanto, gera-se um ambiente que facilita isto. É aquilo que se está a dizer aqui nesta informação, não mais. Depois, o Sr. Deputado diz-me também que o Sr. Diretor-Geral depois dá um despacho em que reitera um documento de 2008, ignorando o Código de Execução das Penas e Medidas Preventivas de Liberdade, que foi, entretanto, aprovado. É verdade, o senhor Diretor-Geral dá um despacho em que remete para essa orientação, que é uma orientação que eles mantêm em vigor, mas que, eu diria que no essencial, que não entra em colisão com o Código de Execução das Penas e das Medidas Preventivas de Liberdade. É verdade que provavelmente este documento deve ser atualizado. Tem que ser atualizado. Não tenho a menor dúvida. Mas o Sr. Diretor-Geral, tanto quanto me parece, da documentação que aqui está e daquilo que ele próprio me relatou na sequência deste incidente, aqui, basicamente, o que fez foi dar uma instrução no sentido de haver uma leitura em três formaturas seguidas destas orientações, no sentido de as pessoas passarem, de todas as pessoas que entrassem, independentemente da categoria funcional ou da qualidade institucional em que estivessem investidas, passarem pelo sistema normal de segurança. A última questão que me colocou foi, é a quarta vez que cá venho por causa dos prisionais. Eu venho cá com todo gosto, mas preferia, obviamente, não ter de vir nestes contextos. Por exemplo, hoje eu venho cá a propósito de uma informação de serviço. E, portanto, esta informação de serviço, provavelmente, se tivesse contextualizada... Quer dizer, pois, isto é uma informação de serviço, eu hoje venho cá por isso. Por exemplo, Sr. Deputado, pode por isso, por aí ver aquilo que é, digamos que... eu diria que há alguma desproporção entre aquilo que está em causa e a necessidade de esclarecimentos. Mas percebo também que os termos em que a questão foi veiculada geraram a... Perdão, Sr. Deputado? O Sr. Diretor-Geral, de facto, Sr. Deputado, eu diria que nós temos provavelmente que separar a substância da forma das coisas. Pronto. E também admito que quem lê que o Sr. Diretor-Geral, perante uma situação, perante um relatório, por um lado, vou falar de um relatório que lhe foi presente sobre a questão da segurança nos estabelecimentos, disse que estava estupefacto, associa isso, escreveu, pronto. Associa isso, de facto, a uma situação. Embora eu deva dizer que o Sr. Diretor-Geral escreveu que estava estupefacto, mas aquilo que existe do ponto de vista comunicacional é uma declaração dele a dizer que está estupefacto. Ou seja, está. Mas esse conteúdo do despacho é um conteúdo que tem conhecimento agora, porque o que havia antes era a declaração pública dele. Portanto, no sentido que estava estupefacto. Pronto. Então, ele fez, não só fez o despacho, como fez a declaração pública. Agora, aquilo que os senhores deputados, eu compreenderão, num contexto disso, o que lhes posso dizer é que acho que é importante nós dissociarmos o conteúdo da forma. O senhor diretor-geral tem, obviamente, a sua idiosincrasia, tem a sua forma de se expressar, eu não, obviamente, não censuro a forma de expressar de nenhum dirigente do Ministério da Justiça, a não ser que a considere absolutamente inapropriada, não? E, portanto, utilizou esta forma que pode, eventualmente, ter dado a ideia de que se tratava aqui de uma situação de maior gravidade. Mas, basicamente, o que ele pretende dizer, e, sobretudo, o Sr. Deputado chamou à colação a experiência anterior dele, na explicação que ele me deu, que é o que lhes posso dizer, o Sr. Diretor-Geral, aquilo que a estupefação dele tem a ver, no fundo, com o confronto entre um tempo que ele viveu há 10 anos atrás, em que, na perspectiva dele, estas coisas não aconteceriam, com um outro tempo que ele vive agora, em que percebeu que haveria algum afrouxar, digamos, dos controles de segurança e que esse afrouxar dos controles de segurança poderia estar a originar problemas de introdução indevida, quer de estupefacientes, quer de outros artigos proibidos no interior dos estabelecimentos prisionais. As coisas agora estão, eu diria, melhores, no sentido de que, obviamente, todas estas ações têm a ver com criar mais e melhores condições de segurança. Eu devo dizer que o orçamento ao nível do orçamento deste ano está previsto uma verba importante para o reapetrechamento de vários estabelecimentos prisionais, cerca de 3 estabelecimentos prisionais, no que diz respeito a equipamentos quer de detecção de metais, quer pórticos, quer equipamentos de raio-x, quer outros equipamentos, quer de videovigilância, e que estou convencida de que, pese embora a um ritmo paulatino, que estamos a conseguir equilibrar as coisas no sentido de garantirmos maior segurança no interior dos estabelecimentos. Sim, a menos que o Sr. Deputado acho que, tenha ficado alguma questão por esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu fico com uma dúvida muito grande, que é a seguinte. Chamemos-lhe o que quisermos, mas o que é um facto é que, quando nós tomamos conta, a notícia disto, através da comunicação social, dizia que era um relatório. E por isso nós pedimos um relatório. Pronto, esta informação é uma informação de uma enorme, causadora de uma enorme perplexidade e preocupação. Por isso eu acho que não há aqui desproporção nenhuma entre a notícia e a vinda da Sra. Ministra aqui, porque no entretanto nada nos foi explicado. Agora, considerando que aconteceram estes factos que vêm explicados ao pormenor e considerando as debilidades na segurança dos estabelecimentos prisionais, a Sra. Ministra só tem para nos dizer que há uma verba mais elevada no orçamento para o próximo ano. Eu pergunto, no entretanto, o que é que foi feito nos estabelecimentos prisionais?
Como sabe que isto aconteceu, sabe também, e obviamente o Sr. Deputado referiu-me há bocadinho, que teria havido uma iniciativa do Sr. Diretor-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, no sentido de haver instruções muito rigorosas quanto à detecção de coisas desta natureza. Portanto, não só um enorme rigor ao nível da introdução, da fiscalização de pessoas que entram nos estabelecimentos prisionais, como, por outro lado, também medidas tendentes a criar condições, do ponto de vista tecnológico, sobretudo, porque obviamente há muitas coisas que passam que a mão humana não consegue resolver, mas a criar condições do ponto de vista tecnológico para ser possível detectar mais facilmente este tipo de situações. Portanto, aquilo que me fala é um problema de segurança interna nos estabelecimentos, associada à possível entrada de objetos ilegais, que não podem entrar nos estabelecimentos, trazidos eventualmente por pessoas com mais facilidade de acesso, assim se pode dizer. Porque, óbvio, porque as questões relacionadas com as visitas e com tudo isso, obviamente, estão acauteladas. Eu penso que aqui se diz claramente que esse problema não se coloca a esse nível. O problema coloca-se ao nível das entradas de guardas. E hoje, isso é rigorosamente escrutinado. Isto está a ser hoje rigorosamente escrutinado. Aliás, se o senhor, eu devo dizer-lhe que nem sequer tive a preocupação de explicitar isso, porque, como também se foi tornado público e o senhor deputado sabe, estas instruções foram lidas nas 3 formaturas subsequentes e, a partir dessa altura, foram dadas instruções rigorosas no sentido de ninguém entrar nos estabelecimentos sem passar pelos pórticos e pelos detectores de metais. E, portanto, a partir dessa altura, as coisas, obviamente, mudaram de figura. futuro. Portanto, houve uma alteração interna de procedimentos que, de alguma forma, prevenirá este tipo de situações. Agora, tudo o resto, tudo mais que eu lhe disse, tem obviamente a ver com o conhecimento que eu tenho e que Vossa Excelência seguramente também tem, das dificuldades que alguns estabelecimentos prisionais têm ao nível da detecção, por causa da vetustez dos equipamentos que têm e das necessidades que haveria de reapetrechamento. E foi por isso que eu quis chamar a atenção. Quis dizer-lhes que, por um lado, havia instruções rigorosas e, por outro lado, ao nível do apetrechamento, foram tomadas medidas no sentido de assegurar que aqueles estabelecimentos que não tinham condições para fazer a verificação nos termos que ela devia ser feita, passariam a tê-lo. Portanto, é isso que está a acontecer agora.
Obrigado. Senhora Ministra, concluiu?
Já concluí.
Se não vem a objeção, iríamos agora fazer as tantas intervenções em bloco e convidava o Sr. Deputado Fernando Anastácio para usar a palavra.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, eu vou procurar... Eu vou procurar, de facto, reconduzir-me à metodologia que é habitual neste tipo de audições, ou seja, portanto, fazer a minha intervenção e deixar depois para a Sra. Ministra fazer a resposta globalmente. Aliás, é esse o método habitual. Noto que hoje tivemos aqui uma inovação neste procedimento, mas enquanto não passarmos do ponto de vista regimental a mudar o método, eu, como deputado cumpridor, irei com certeza seguir o método que está em vigor. E queria começar, e antes propriamente de colocar algumas questões à Sra. Ministra, fazer aqui uma nota relativamente à questão em concreto e até à forma e à metodologia. E um primeiro aspecto, queria registar a forma, digamos que diferente, talvez diferente entre aquilo que foi a abordagem inicial do PSD relativamente a esta matéria, particularmente com alguma nota pública que fez e algumas posições públicas assumidas por alguns deputados sobre esta forma, sobre este tema e a forma hoje como o Sr. Deputado Fernando Negrão conduziu esta primeira parte desta audição. Provavelmente não será despiciando a diferença de estilos entre as personalidades, mas também não sei, se também decorrerá, com certeza, não sei se terá a ver com a nova nomenclatura do PPD-PSD, é uma matéria que a gente deixará para depois. Concretamente, há a questão em concreto, e da questão em concreto, é evidente, todos nós temos a percepção, que problemas desta natureza nos estabelecimentos prisionais não são de hoje, é acontecido. Com isso, nunca se fez a caracterização de que nos estabelecimentos prisionais não havia, se me permite a expressão, nem rei nem roque e tudo acontecia. Aliás, eu noto, já em 2012, a anterior Ministra da Justiça, a doutora Paula Teixeira da Cruz, fazia declarações em que até lamentava a divulgação destes de factos desta natureza. Como também, por exemplo, mais tarde, ainda no ano de 2012, fazia a Associação Sindical fazia referências relativamente ao compensação na comunicação social e os exemplos que eu estou a dar vieram referidos na comunicação social sobre o cumprimento das obrigações e dos serviços e da diligência, do cumprimento das regras. O Diário Notícias, em 2014, também fazia um foco desta matéria. A própria TVI, que aliás ontem teve o cuidado de surgiu na TVI novamente este tema, não sei se tem a ver com outro que discutimos aqui há um tempo atrás, também no âmbito de maldição, de umas imagens de um telemóvel. Portanto, estes são os problemas antigos, mas eu acho que as posições de cada um de nós são projetadas para o futuro, são tomadas no presente, mas têm a credibilidade que nos dá no nosso comportamento anterior. E eu, sinceramente, procurei e não encontrei grandes momentos de estupefacção, de agitação, de frenesim, pela parte do Grupo Parlamentar Social-Democrata relativamente a estes problemas entre 2011 e 2015. Eu entendo que o mudar de cadeira, por vezes, às vezes ajuda-nos a perspectivar as coisas de uma forma diferente e, por isso, cá estamos, obviamente, numa posição diferente pela parte do PSD relativamente a esta matéria. Mas indo à questão muito concreta que temos aqui em cima da mesa. Já foi escalpelizado aqui o tal não relatório, mas assim a informação dos serviços, que foi muito valorada, mas por acaso gostaria também que tivesse sido valorada e trazida à discussão, particularmente um documento que o Governo, o Gabinete da Sra. Ministra, nos enviou com este título, que é Relatório sobre o Sistema Prisional e Tutelar, Olhar o Futuro para Cumprir a Ação, para Guiar a Ação Presente, que chegou ao Parlamento no dia 12 de setembro, se não estou equivocado, a data é dele, e onde aqui se aborda um conjunto de medidas e de sugestões. Aliás, a Sra. Ministra já na sua resposta começou por elencar alguma questão do ponto de vista orçamental, mas, segundo me é dado de ver e da leitura deste relatório, até estão aqui previstas em termos de, por exemplo, de investimentos para esta área, um investimento em equipamentos de segurança para os anos 2018 e 2021 de cerca de 5 milhões de euros, um investimento em TICs no ano 2018 e 2021 de 3 milhões de euros, um investimento em viaturas muito significativo e em pessoal, como vou também, obviamente que não está todo afeto a esta matéria, mas não posso deixá-lo de referir. Portanto, ou seja, este documento, do ponto de vista até de prioridades, de diagnóstico, de medidas e de meios financeiros, desde alguma maneira nos permite evidenciar algumas ações que estão previstas. Mas também não queria deixar de, e se é que se quer passar a ideia, que há alguma, digamos, menos atenção a esta matéria, seria bom, também do que tive a oportunidade de verificar e de ver, fui dar uma olhadela no RASI, por exemplo, de 2016, onde relativamente a esta matéria muito concreta que é a apreensão dos telemóveis, por exemplo, o aumento comparativamente em relação a 2015 é 19%, portanto, houve maiores apreensões. Houve também uma diminuição de agressões, por exemplo, aos guardas prisionais. Estes são alguns exemplos, mas também naquilo que tem a ver com as questões de seringas e de apreensões e armas brancas também, houve um aumento significativo. O que quer dizer que, comparativamente a 2015, e depois já não falo do RASI 2015, porque esse reporta-se a 2014, e portanto isso tem a ver com o anterior governo, mas de alguma maneira aqui também houve um conjunto de medidas tomadas que visam, que mostram a tal, alguma também preocupação e ação relativamente a esta temática. Por isso, a pergunta de fundo que eu queria deixar à Sra. Ministra era, já que estamos a falar de segurança e sem qualquer frenesim, e estamos aqui sem qualquer preocupação, a pergunta é esta: dos elementos que dispõe, da experiência, do conhecimento que tem e dos elementos ao dispor do Ministério e das ações em concreto, podemos, o que é que nos pode dizer do ponto de vista da segurança? Ou seja, podemos não ter qualquer preocupação ou podemos estar seguros que a segurança nas nossas prisões está a ser olhada, está a ser tratada naquilo que é a nossa expectativa, a expectativa dos portugueses, e por isso, se calhar, estes momentos, digamos, condicionados pela comunicação social. Muitas vezes nós, deputados, eu reconheço que temos alguma tentação de reagir muito aos jornais, mas mais do que reagir ao jornal, o tal frenesim, olha, diz bem, não o tal frenesim, portanto, temos muito essa tendência. A pergunta é, deixando tão o frenesim, é se podemos sentir-nos seguros, e é essa a pergunta que queria deixar, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, as pessoas que a acompanham. Dizia o Sr. Deputado Fernando Negrão na sua intervenção que a Sra. Ministra será a quarta vez, se retenho bem, que vem a esta Comissão para nos prestar alguns esclarecimentos ou para abordar as questões do sistema prisional. Em si mesma, essa constatação só revela que o sistema prisional é e tem que ser uma realidade de primeira importância no debate que o país tem que fazer sobre as questões da justiça. E, portanto, em si mesma, a presença da responsável governamental sobre esta matéria não é nem um bem nem um mal, é, digamos, a expressão de que estamos a lidar com uma matéria que é da maior importância. E pena é que não tenha sido sempre assim, porque na verdade estamos a lidar com uma realidade que é da maior, digamos, sensibilidade para o Estado de Direito, para o cumprimento de direitos humanos, para a ressocialização de pessoas, enfim, tudo isso. Mas, Sra. Ministra, queria-lhe dar uma notícia que é desta tarde e que é da próxima vez que a Sra. Ministra, se entretanto os restantes grupos parlamentares aprovarem, como esperamos, o requerimento que apresentámos, da próxima vez que a Sra. Ministra vier em audição ordinária a esta Comissão, será de novo para falar do sistema prisional também. O Bloco de Esquerda apresentou esta tarde um requerimento para que na próxima audição ordinária o relatório sobre o sistema prisional e sobre a tutela educativa, que foi publicada em setembro deste ano, no cumprimento da Lei do Orçamento e, enfim, sendo que essa proposta partiu de uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que debatamos esse relatório. Achamos que é da maior importância, e até devo dizer que estava um bocadinho à espera que o PSD tomasse a iniciativa de propor fazer um requerimento sobre essa matéria, mas... Eu percebi que seria certamente uma cortesia para com a nossa iniciativa e, portanto, desse ponto de vista, só temos que agradecer esta cortesia, no fundo é isso, pronto. E, portanto, não queria deixar de aproveitar este momento para ter esta troca de galhardetes com o PSD. Mas, dito isto, portanto, para nós é efetivamente uma questão da maior importância e que, para lá da dimensão securitária, que é seguramente da maior importância, há outras dimensões que não podem ser esquecidas e não podem ser secundarizadas neste debate. Questões que têm a ver com a reinserção social, com as condições de permanência nos estabelecimentos prisionais e nos centros educativos, a própria política de encarceramento, a motivação dos vários segmentos profissionais que estão presentes no sistema prisional, tudo isso é da maior importância. E o relatório chamado Olhar o Futuro para Guiar a Ação Presente, enfim, é um instrumento de trabalho importante a esse respeito. Portanto, aqui estaremos, se for essa a vontade da Comissão, sob proposta do Bloco de Esquerda, para debater esse instrumento, para lá do debate que temos que ter certamente no quadro do debate orçamental. Isto dito, relativamente às questões da segurança e depois dos esclarecimentos que já foram prestados pela Sra. Ministra, nós entendemos que o programa de ação, digamos assim, que está contido neste documento que serviu de base a esta audição, é um plano de ação, enfim, que nós entendemos como razoável, como, enfim, adequado às circunstâncias que são conhecidas. Há apenas duas questões que gostaríamos de suscitar. A primeira é a de que este instrumento, este documento, não pode servir de base ou não pode ter como resultado a estigmatização de qualquer corpo profissional que está envolvido no sistema prisional. As coisas são sérias demais para que haja uma qualquer estigmatização coletiva de quem quer que seja. E num momento particularmente sensível, em que se estão a discutir questões muito importantes, designadamente, por exemplo, os horários de trabalho de guardas prisionais, a pior maneira de o fazer seria criar um clima de estigmatização coletiva, porque isso estragaria muito aquilo que é possível fazer de positivo no que diz respeito ao sistema prisional. Portanto, envolvimento, motivação, corresponsabilização, claro. Sujeição a todos os procedimentos de segurança, sim, naturalmente. Que todas as pessoas que passam em diversíssimas circunstâncias pelos estabelecimentos prisionais tenham que ser sujeitas a ações de revista, creio que é uma medida de bom senso e que certamente não poderá deixar de ser aceito por todas e por todos. Contanto que isso não seja feito de modo a passar a mensagem que se está a estigmatizar ou que se está, digamos, a responsabilizar um qualquer segmento profissional. E a segunda observação, e com ela termino, é de que neste documento se identificam procedimentos, acima de tudo, não é? E, portanto, procedimentos de segurança, se quisermos, designadamente revistas, não é? Revistas planeadas ou programadas, planeadas, sistemáticas e inopinadas. Confesso que a palavra inopinado, enfim, é uma palavra interessante a este respeito, mas vamos ficar por aqui. Mas, de toda a forma, queria justamente que, digamos, sublinhar que, para lá da dimensão procedimental, há seguramente que fazer uma pergunta, que é se existem neste momento no sistema, se o sistema prisional está dotado dos meios e equipamentos que são necessários e se eles estão, digamos, numa situação de funcionamento regular, digamos assim, que permita efetivamente que, para lá dos procedimentos de revista e outros, haja uma filtragem à entrada de quaisquer tentativas que possa eventualmente haver e que se sabe que são correntes, não é de agora, é uma situação com a qual o sistema sempre esteve confrontado. Pronto, e portanto era isto, Sra. Ministra, bem sei que depois poderemos voltar a este último assunto no quadro do debate do orçamento, certamente, mas, enfim, já que estamos a debater este assunto, seria importante percebermos se existe essa, digamos, essa dotação de meios técnicos e, enfim, para, designadamente técnicos para este efeito. E era isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, agradecer-lhes a presença nesta comissão e, bem, eu não queria voltar à questão do relatório, mas tenho que fazer aqui só um ponto prévio nessa matéria, porque apesar de estar ultrapassada a questão no sentido de que o relatório chegou e conseguimos todos, o relatório que não é relatório, a informação, chegou e conseguimos todos vê-la, a verdade, Sra. Ministra, é que há aqui um certo padrão e uma certa recorrência na não entrega dos documentos que os deputados solicitam à Sra. Ministra. Não da parte da Sra. Ministra, parece-me que o problema não estará aí, mas estará na intermediação. O que é que eu quero dizer com isto? Eu lembro-me a propósito, creio que foi do mapa judiciário, de a Sra. Ministra nos ter dito que tinha enviado para cá e teve que insistir 3 vezes para que o gabinete, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, enviasse à Comissão e, portanto, aos senhores deputados, aos deputados desta Comissão, esse relatório. E, portanto, o meu apelo aqui é ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, no sentido de insistir que se afinem procedimentos com o gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para que estas situações não voltem a acontecer, porque de facto não é a primeira vez que isto acontece e que nós ficamos à espera dos documentos que a Sra. Ministra confia estarem já entregues aos deputados e afinal de contas não estão e isso não beneficia ninguém e francamente parece-me que há aqui matéria para afinar e que pedia portanto ao Sr. Presidente da Primeira Comissão que o fizesse. Isto dito, já foram aqui escalpelizados os vários problemas que esta informação de serviço trouxe à tona e que de resto espelham uma realidade que nós conhecemos e que é verdade não ser de agora, mas que agora nos parece, pelo menos daquilo que foi público e do que aqui está escrito, não só do que foi público, é uma realidade preocupante e que se agudizou nos últimos anos. E eu, enfim, tinha aqui 3 questões, Sra. Ministra, e a primeira das quais é uma pergunta simples, é porquê? A minha pergunta é esta, este plano que aqui vem acoplado à informação de serviço, data de 2008, e tanto quanto sabemos, foi efetivado desde então e está em uso. E aparentemente ele terá deixado de ser cumprido em relação aos funcionários em todo o território nacional. E esta afirmação deixa-me aqui há algumas dúvidas, e posso ter sido eu a perceber mal, e portanto também lhe perguntava isso mesmo, Sra. Ministra. Do que percebo, há 9 processos disciplinares levantados, e portanto este relatório resulta, ou esta informação, peço desculpa, agora fiquei com o relatório e portanto até ao fim provavelmente chamar-lhe relatório, mas esta informação resulta apenas e só do conhecimento da existência destes processos disciplinares e não propriamente de uma inspeção que se tenha feito em todo o território nacional para se perceber como é que decorriam estes procedimentos. E por isso, perguntar-lhe também, portanto, se estes 9 processos disciplinares são oriundos, são relativos a guardas prisionais dispersos pelos vários pontos do país e não concentrados em algum ponto do país. Dizer depois que certamente não há aqui uma conspiração nacional de guardas e de funcionários civis das cadeias, e parece-me que isso é absolutamente claro. E até pegava naquela frase que a Sra. Ministra retirou do relatório, da informação em que a Sra. Inspetora diz que não há nenhum plano estruturado e nenhuma organização criminosa. Mas aqui eu fico outra vez com outra perplexidade. Os funcionários e os guardas são os mesmos há já vários anos, até porque sabemos que os 400 que estão para entrar ainda não entraram. E, portanto, há vários anos que são os mesmos guardas. Aparentemente, antigamente cumpriam. Agora, de repente, deixam todos de cumprir. Aparentemente, todos deixaram de cumprir em todo o território nacional. É isso que se diz nesta informação. Aparentemente, todos os funcionários deixaram de cumprir estas diretrizes do plano de 2008. A pergunta é, por que razão deixou este plano de ser cumprido? Qual é a razão que está na base? Eu só vejo 3. E se calhar todas elas possíveis, todas elas em conjunto, a Sra. Ministra dir-me-á, mas quer dizer, só pode haver aqui, a explicação só pode estar ou na falta de pessoal para o fazer, para fazer estes procedimentos de segurança, ou residirá na avaria dos elementos auxiliares, dos pórticos, dos raios-x, etc, etc, ou então são as chefias acomodaram-se, não comandam e há ali um sentimento geral de impunidade e está tudo ao Deus dará. E, portanto, Sra. Ministra, tem que ser na concatenação destes 3 fatores ou em algum deles só que está a explicação, porque os funcionários são os mesmos, de antes cumpriam e de repente deixam de cumprir. Alguma explicação tem que haver para que isto tenha sucedido. Já agora, Sra. Ministra, também perguntar-lhe sobre um ponto do despacho do Sr. Diretor-Geral, que acho que é o ponto 3, exatamente, que solicita aos Srs. Diretores de Estabelecimento Prisional que regular inopinadamente, lá está a palavra estranha, mas que é técnica, que se usa normalmente nestas, é a linguagem técnica, verifiquem e garantam o efetivo cumprimento destes procedimentos. E eu gostava de saber se, desde que foi proferido este despacho, que data de 31 de julho de 2017 até esta data, o que é que foi feito, quantas inspeções regulares e inopinadas terão sido feitas para se verificar o cumprimento dos requisitos que impõe o despacho de 2008 e perceber se vão ser de facto, se isto vai ser feito de facto com regularidade ou se será letra morta. A segunda pergunta prende-se com a questão que há bocado também o Sr. Deputado José Manuel Pereira pôs e que tem a ver com a execuibilidade prática de todo este plano, porque aquele plano parece-me um plano completo, embora talvez careça de facto de algumas atualizações, mas o que nos parece é que provavelmente não há neste momento, à data de hoje, meios materiais e humanos suficientes para ele se fazer cumprir. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se é assim ou se entende que, à data de hoje, há de facto todos os meios, estão ao dispor de todos os meios necessários para que ele se faça cumprir. De resto, também já agora entroncando no relatório sobre o sistema prisional que, que foi produzida na sequência do Orçamento do Estado de 2017. Há páginas tantas, creio que é na página 120, eu apontei aqui, diz que o sistema prisional se ressente de um continuado desinvestimento na área dos equipamentos de segurança, CCTV, pórticos, raios-x, etc., bem como com a depauperização dos seus recursos humanos e materiais adequados para fazer face às necessidades atuais. Esta é uma frase que consta dessa página 120 do... Está previsto, designadamente nesse relatório, um investimento que não é de sumenos, é um investimento de monta, para se assegurar que todo o sistema prisional funciona como deve. E este investimento, obviamente, teria que ser feito ao longo de 10 anos, mas o que eu gostava de perceber é se neste momento é já possível assegurar o cumprimento de algumas normas, face até àquilo que se diz neste relatório, e parece-nos que, conjugando as duas, este relatório com a informação de serviço que aqui nos traz hoje, haverá algumas dificuldades práticas de pôr isto em andamento e em prática, e por isso, de facto, poderemos ter aqui um problema, e gostava de ouvir sobre isto, Sra. Ministra. Para terminar, deixar claro que, de facto, estas situações têm que ser vistas com pormenor, mas a estigmatização do Corpo da Guarda Prisional nós também nos recusamos a fazer, porque, de facto, há guardas prisionais, isso aqui a Sra. Ministra também, até porque já o disse, e por isso só queria fazer aqui esta afirmação, para que não restem dúvidas a esse respeito. Porque, na verdade, enfim, do que estamos a falar é de uma realidade que não devia acontecer, mas que sabemos que acontece e que na verdade acontece, que não com todos os funcionários, mas apenas com alguns e só com alguns elementos do corpo da guarda prisional. Mas o que passou nas notícias, e isso, enfim, serão procedimentos internos que têm que ser revisitados, o que passou nas notícias e aquilo que transbordou cá para fora foi exatamente o contrário. Foi a estigmatização, de facto, de um corpo sacrificado, que está a braços com problemas sérios e graves há já muitos anos, e não é de agora também, essa justiça também tem que se fazer, mas de facto passou isso, e é pena que essa informação tenha transbordado cá para fora sem que fosse feita a devida nota atempadamente, e esse estigma de certo modo ficou, e portanto é bom que seja contrariado, e da parte do CDS temos toda a disponibilidade para o fazer. Mas o relatório prende-se apenas e só, ou a informação, prende-se apenas e só com a informação de que entram substâncias nas cadeias e telemóveis e etc., através do corpo da guarda prisional. É só isso que diz. E, portanto, fica a impressão de que todo o material que entra apenas e só pela mão do corpo da guarda prisional. É essa a impressão que fica, Sra. Ministra. Nós sabemos que não é assim, que haverá outras, que há outras formas, mas a impressão que fica desta informação é isso. E, portanto, é bom que isso seja desfeito e que se faça a devida justiça a todo um corpo, que não se reduza a 9 elementos com o processo disciplinar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Queria, relativamente aos afinamentos, estamos sempre prontos para afinar o que carecer da afinação, mas de facto, neste caso, e de facto não é pela primeira vez, diz o próprio ofício que foi enviado a todos os senhores e senhoras deputadas, encarrega-me o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, junto a enviar, conforme solicitado pelo Gabinete da Senhora Ministra da Justiça, o relatório e os documentos anexos relativos ao assunto mencionado em epígrafe. No parágrafo seguinte, mais se informa que, por lapso deste gabinete, os mesmos só são remetidos hoje, pelo que solicitamos a vossa melhor atenção. Evidentemente que a Comissão de Assuntos Constitucionais irá prestar a melhor atenção para tentar prevenir que se repitam situações destas no futuro. Senhor deputado José, Sr. deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado. Esta questão que nos ocupamos hoje é recorrente do sistema prisional. Eu diria que é uma questão sempre do sistema prisional em toda a parte do mundo e em todos os momentos históricos. O problema da introdução de equipamentos, de substâncias, enfim, de introdução de objetos no sistema prisional que não deveriam lá estar. Bom, e como se sabe, esta é uma questão que é uma preocupação permanente de quem tem a responsabilidade de não permitir que essas substâncias e esses objetos entrem nas prisões, mas sabe-se como isso é complexo, não é? Quer porque entre os reclusos existem pessoas que pertencem a organizações criminosas que têm uma enorme criatividade, têm muito tempo para pensar na forma de ludibriar os guardas prisionais e, portanto, isto sabe-se, a história, enfim, toda a história do sistema prisional nos dá conta dos malabarismos e das inúmeras possibilidades que existem de ludibriar a vigilância dos sistemas prisionais, seja até para fugas espetaculares, seja para coisas mais comezinhas, como seja a introdução, seja do que for, dentro das prisões e torná-las acessíveis aos reclusos. E claro, isso envolve os próprios reclusos, envolve os seus contactos no exterior, envolve os visitantes, envolve familiares e envolve, inevitavelmente, elementos da guarda prisional que se deixam corromper, e é assim, em todas as categorias profissionais existem fenómenos dessa natureza que não nos podem levar a concluir que há uma determinada camada profissional, seja ela qual for, que deve ser estigmatizada pelo facto de entre os seus haver alguém que prevarica, alguém que comete atos ilícitos. E é assim em todo lado, e portanto creio que é de uma profunda injustiça pensar que pelo facto de, em determinados momentos, se puder detectar um ou outro guarda prisional que se deixou corromper e que, enfim, que ele próprio comete atos ilícitos nos estabelecimentos prisionais, que isso é comum, não é? Ou frequente nessa classe profissional. E, portanto, quero dizer que, enfim, que não temos essa imagem, não temos uma imagem negativa dos profissionais que integram o corpo da guarda prisional, e creio que eles próprios serão os principais interessados em quaisquer atos ilícitos que sejam detectados entre os seus, que sejam investigados e que sejam devidamente sancionados. Agora, este relatório adota aqui formulações que são complexas também deste ponto de vista e que contém formulações que podem indiciar, de facto, uma tendência de estigmatização que não se desejaria. Quando se faz uma referência, faz-se uma referência a investigações que foram feitas e a pessoas que foram, de facto, investigadas. E depois refere que dessas investigações e outras que estão em curso, podemos concluir que o esquema de introdução nos estabelecimentos prisionais por trabalhadores da Direção-Geral, ao contrário do que um olhar menos atento poderá indiciar, não pressupõe uma estruturada organização criminosa nem um elaborado plano. Até aqui tudo bem. Resulta maioritariamente de grave falha no cumprimento de procedimentos obrigatórios e tal tem-se verificado em todo o território nacional. E aqui, de facto, há uma generalização que suscita, obviamente, grandes preocupações. Dado que este parágrafo, tal tem-se verificado em todo o território nacional, aí tudo mal, como diz muito bem, como desta vez diz muito bem o Sr. Deputado Telmo Correia. Bom, e depois, no desenvolvimento dessa ideia, há aqui aspectos que, de facto, são preocupantes, porque dão ideia de uma generalizada, como eu direi, é que usado o termo flexibilização, entre aspas, dos procedimentos de controlo, não é? E, portanto, que dá-se a entender que existe, ao nível do Corpo da Guarda Prisional e, em geral, de quem trabalha nos estabelecimentos prisionais, um grande laxismo relativamente aos procedimentos de controlo, não é? Sobretudo ao fim de semana e à noite, sendo que nestes períodos muitas das vezes não é efetuado qualquer procedimento de controlo de entrada, seja no momento em que os trabalhadores iniciam o serviço, quer quando se deslocam à portaria. Diz-se adiante que o incumprimento é de tal modo generalizado e sistemático que tem permitido que em inúmeras situações sejam introduzidos bens proibidos entre os estabelecimentos prisionais e portanto, usa-se a termos como generalizado e sistemático. O que de facto, fica-se com a sensação com que se fica é que aquilo que é referido como factual dificilmente permitiria concluir pelo caráter sistemático ou pela generalização. E há aqui, creio que há aqui uma contradição. É porque, se isto é generalizado e sistemático, estamos perante um caso gravíssimo. Se é pontual, também é grave, mas é pontual. Depois, há aqui ainda um outro ponto, que é este. Não se desconhece que, sendo o Corpo da Guarda Prisional uma estrutura organizada e fortemente corporativa, que seja difícil e constrangedor para os elementos que exercem funções na portaria procederem a um controle rigoroso e pormenorizado dos seus colegas e superiores. E aqui temos outro elemento de preocupação, de facto, não é? E tem que ter uma solução. Ou seja, se se parte do princípio de que quem está numa portaria não tem autoridade ou pode abrandar os seus deveres de zelo profissional porque está perante um superior, aí estamos perante um problema porque ficamos desprotegidos face a um eventual superior que seja corrompível. Bom, tudo isto para dizer o quê? Que, de facto, estes elementos que aqui estão, que apontam para alguma generalização de menor cuidado na vigilância, incluindo, e estamos aqui a falar da vigilância sobre os próprios profissionais que estão no interior do estabelecimento prisional, coloca-nos aqui um problema. É que, a ser assim, a simples adoção formal de procedimentos de segurança não resolve, porque esses procedimentos formais já existirão. Ou seja, eu creio que está mais que regulado que toda a gente tem que passar pelos pórticos, não é? Mas se isso não acontece, há que detectar porque é que não acontece e que medidas aponta-se aqui para um certo, vou usar uma expressão, enfim, não é muito canónica, mas que nacional porreirismo, não é? No funcionamento da coisa, não é? Portanto, são todos conhecidos, todos conhecem e, portanto, em princípio, são todos boas pessoas e, portanto, abrandam-se os procedimentos de vigilância. E, portanto, isso coloca-nos um problema. E, portanto, a questão que se coloca é se a adoção, relembrar um conjunto de procedimentos de segurança que não podem ser ultrapassados, pode exigir que, para além disso, haja um processo de monitorização do cumprimento escrupuloso desses procedimentos. E é essa a questão que eu coloco, o que é que está previsto a esse nível. E, por outro lado, há uma questão que também não podemos deixar de nos interrogar sobre ela. É até que ponto é que, por exemplo, a ausência de meios de videovigilância onde ela deveria acontecer, poderia ocorrer, onde ela poderia existir, não é? Nos estabelecimentos prisionais. Não estou a falar de videovigilância generalizada, enfim, e devastadora da privacidade, seja de quem for, mas em determinados pontos ela deverá ser necessária e adequada. E se é que existe... E se, por outro lado, a situação de grande carência de efetivos ao nível designadamente da guarda prisional não está a contribuir para esta situação, quando, por exemplo, se diz aqui que o problema é a noite e o fim de semana. Ora, à noite e o fim de semana, à partida, pressupõe-se que haja menos pessoas ao serviço e que isso possa, de facto, contribuir para que situações destas se verifiquem. E, portanto, são estas as preocupações que gostaria de partilhar com o Sr. Ministro e também de conhecer a sua opinião acerca disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Dou agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça para satisfazer as questões que foram colocadas.
Muito obrigada. Sr. Deputados, eu agradeço a todos os senhores deputados as questões que me foram colocadas e vou procurar, mais do que responder a elas, de alguma forma pensar sobre este assunto com os senhores deputados. E há uma afirmação básica que eu queria aqui deixar para começar esta intervenção. É de que a Ministra da Justiça tem, obviamente, toda a confiança no corpo da Guarda Prisional. Aliás, os senhores deputados, nas várias intervenções que fizeram, encontraram justamente a argumentação para não haver aqui uma lógica de estigmatização. Não há nenhuma razão para haver aqui uma lógica de estigmatização. E, portanto, eu chamaria também a atenção para a circunstância de um meio prisional ser um meio crítico e um meio muito complexo. E nós precisarmos claramente de encontrar equilíbrios internos e a pacificação que permita manter, por um lado, a segurança, obviamente, das pessoas que lá estão encarceradas e também a disciplina. Porquê? Porque, obviamente, só num ambiente de equilíbrio entre as duas dimensões é que é possível, então, haver uma atividade ressocializadora das pessoas, dos privados de liberdade. Obviamente que esta informação acabou por funcionar como um alerta, porque todos nós sabemos, temos todos consciência de que há momentos em que as instituições, a determinado passo da sua existência e do seu percurso, flexibilizam procedimentos. Acontece. É o dia-a-dia, é a rotina. E, portanto, tornou-se aqui necessário, a partir do momento em que esta informação surgiu, tornou-se necessário chamar a atenção das pessoas para a necessidade de cumprirem escrupulosamente aqueles procedimentos. Mas, mais do que isso, passou-se a observar, passou-se a verificar se sim ou se não e a responsabilizar diretamente as pessoas que são as responsáveis por isto, nomeadamente os diretores das cadeias e os chefes, no sentido de cumprirem escrupulosamente esta regra, independentemente das pessoas que estivessem em causa. E, portanto, neste momento, tanto quanto eu sei, tanto quanto a informação que eu tenho, é no sentido de que estas regras estão a ser escrupulosamente cumpridas. Colocou-se aqui a questão de saber se o incumprimento desta regra, deste dever que tinha a ver com a segurança, se estava ou não, podia ou não estar associado a fatores como a falta de dotação do ponto de vista de pessoal, portanto as dificuldades do ponto de vista de recursos humanos, ou eventualmente até também dificuldades da perspectiva de recursos tecnológicos. Como sabem, e eu digo, aliás foi aqui referido, alguém citou o relatório, eu digo nesse relatório que o sistema prisional ainda se ressente de um período longo de desinvestimento. E todos temos a percepção de que é assim. Mas eu também lhes diria que nós, neste momento, para um quadro de 4.900 pessoas, temos aproximadamente 4.200 e que vão entrar mais 400 pessoas. Pronto. Mas também lhes afirmo que nós temos, neste momento, uma rácio guardas prisionais presos de 3.4, que não está muito longe das médias europeias. Portanto, dizer-se que é um problema de falta de pessoal, eu tenho dificuldade. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que há necessidade de efetivos, mas não posso atribuir, eventualmente, este afrouxamento da segurança à falta de efetivos. Questão diferente se pode colocar ao nível dos equipamentos de segurança. E aí é óbvio que, em todas as prisões, nós temos, para além dos sistemas de videovigilância, temos os pórticos equipados com raio-x, os pórticos para detecção de metais, temos equipamentos portáteis para detecção de metais e temos os alarmes das celas. Aqui o que nos importa, basicamente, são os pórticos equipados com raio-x e os pórticos para detecção de metais. E nós fizemos, como sabem, para além do relatório que lhes foi presente e em que é feita uma análise exaustiva das necessidades do ponto de vista dos equipamentos, é óbvio que este relatório se baseia também em avaliações que foram sendo feitas e que deram origem já às nossas propostas orçamentais, quer em 2016, quer em 2017. Portanto, quer em 2016, quer em 2017, nós fizemos investimentos importantes no que diz respeito à reabilitação dos estabelecimentos na perspectiva deste tipo de equipamentos. Eu posso dizer-lhes os números, a senhora secretária de Estado estava aqui a passar-me números, eu acho que é inútil, não adianta muito dizer os números. Quer dizer, o que importa aqui dizer é, nós temos estado a fazer um esforço gradual e um esforço coerente, eu dizia, e consistente no sentido de reequipar os estabelecimentos. Pronto, este ano a previsão era que 13 estabelecimentos que tinham problemas com equipamentos desta natureza fossem reequipados. Pronto, sê-lo-ão. Não estarão ainda todos, mas sê-lo-ão. Portanto, ouviram, aliás, há pouco tempo a notícia que tinha a ver com os presos que estariam a trabalhar, uma notícia que apareceu num qualquer jornal, presos que estavam a trabalhar, era em Tirses, não era Tirses, era em Caxias, era em Caxias. Pronto, era justamente isso que estava em causa, são os equipamentos de videovigilância, são esses equipamentos que nós estamos... Mas para além disso, para além desta previsão e de a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais estar a trabalhar nisso, nós tivemos o cuidado de, no ano passado, inscrever nas atividades da Inspeção-Geral de Serviços de Justiça para este ano uma inspeção aos vários estabelecimentos no sentido de se perceber se existiam estes equipamentos e estavam a funcionar. Essa inspeção está em curso, a Inspeção-Geral está a trabalhar nisso. E, portanto, nós chegaremos ao fim do ano e teremos a informação conjunta da Direção-Geral e da Inspeção-Geral e poderemos fazer uma abordagem e, obviamente, fazer também a projeção daquilo que é preciso fazer para o ano de acordo com as prioridades que vierem a ser identificadas e com as fragilidades, obviamente, que obviamente a definição das prioridades tem a ver com o grau de fragilidade que vier a ser encontrado. A senhora doutora Vânia Dias da Silva perguntou-me, mas isto, porquê é que de repente passou a ser assim? Estas coisas não acontecem de repente, como sabe. Não é um dia em que se passa a deixar de fazer a vigilância e a partir desse dia é assim. Não. O que acontece é que há um dia em que há um que passa e cumprimenta e entra no dia seguinte. E, portanto, as coisas são assim. As instituições são, de facto, assim. E é a função de quem as dirige estar atento a este afrouxamento e, em períodos críticos, assumir a necessidade de dizer é preciso que se observe isto. As regras são estas, é preciso que elas sejam cumpridas e quem não as cumprir, obviamente, responde por isso. Foi o que aconteceu nesta circunstância. Não foi mais do que isso. Pronto. Houve, claro, uma leitura de que estaria aqui a estigmatizar o corpo da guarda prisional. O corpo da guarda prisional até assumiu isso nesses termos. Eu já disse aqui, também os deputados sabem, que o Sr. Diretor-Geral, na sequência da leitura pública que foi feita nesse sentido, teve o cuidado de vir desdizer. Mais do que isso, eu própria, no Ministério, a Sra. Secretária de Estado, temos tido o cuidado de reunir periodicamente com o Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e com os sindicatos representativos das várias estruturas da Guarda Prisional no sentido de encontrarmos os entendimentos que nos permitam trabalhar, cooperar ativamente na construção dos espaços prisionais seguros e equilibrados. Porque é do interesse de todos, é do nosso interesse maior e, obviamente, será do interesse dos guardas prisionais e também do Sr. Diretor-Geral, que leva seguramente a sua tarefa a sério. Pronto. Portanto, nós temos procurado fazer isso, continuaremos a fazê-lo e o convencimento que tenho é que, efetivamente, conseguiremos encontrar aqui as plataformas cooperativas que são necessárias para trabalhar. O Sr. Deputado falou-se aqui de outra questão que tem a ver com os horários de trabalho. E essa é, de facto, uma questão crítica, que foi trabalhada no âmbito de um grupo de trabalho em que houve uma representação alargada das estruturas sindicais. Desses grupos de trabalho resultaram, obviamente, propostas e agora o que está em causa será a implementação de uma dessas propostas, sendo certo que a lógica íncita na proposta que vai avançar é de que não deve haver horas extraordinárias, ou seja, as pessoas não devem ser obrigadas a trabalhar horas extraordinárias que o Estado não possa remunerar. Que era o que acontecia até agora, em que havia de facto horários em que as pessoas faziam 24 ou 48 horas e que eram de facto horários brutais, devo admitir isso, são horários que nós conhecíamos e até são anteriores a nós, mas o que se procura neste momento é que haja um horário concentrâneo com a possibilidade das pessoas terem, por um lado, terem a sua vida, terem uma vida, não é? E depois, por outro lado, que não os coloque na situação de fazerem horas extraordinárias que não sejam efetivamente remuneradas. Obviamente, quanto às inspeções inopinadas, também foi colocada a questão, mas quantas inspeções inopinadas é que são feitas? Isto faz tudo, isto é a rotina das prisões. A rotina da vida prisional é justamente esta, há uma lógica de intervenção de quem tem as funções de segurança do interior do estabelecimento, que implica que façam, eu digo que é a rotina, mas é óbvio que tem que ser de acordo com critérios que passam por não se criar justamente uma rotina, não se criar um hábito, que passam passam por fazer inspeções aos espaços em que os presos estão. E como disse o Sr. Deputado António Filipe, obviamente esta tentativa de entrada de objetos, e eu lembro-me do meu tempo de documentos, por exemplo, para o interior das cadeias, não é nova, é conatural a circunstância da reclusão e do isolamento, pode ter a ver com múltiplos fatores, desde logo a necessidade que as pessoas que estão no exterior tenham de contactar com as pessoas que estão no interior, e muitas vezes também tem a ver com lógicas que neste caso se verificam, que são lógicas que têm a ver com o comércio, com os tráficos e com a satisfação das necessidades e com a exploração de quem está em situação de privação de liberdade. E é óbvio que compete-nos a nós e compete ao Estado ter uma atitude firme nessa matéria e identificar todos os mecanismos que permitam evitar esse tipo de intervenções. Perguntam-me se o sistema prisional é seguro. Sim, o sistema prisional é seguro, é tão seguro quanto pode ser, não é? Nós procuramos, no cotidiano, em conjunto com a Direção dos Serviços Gerais dos Serviços Prisionais e com todas as estruturas, não só as guardas prisionais, mas todos os outros corpos profissionais que trabalham no sistema, que o sistema seja, por um lado, seguro, e por outro lado, que seja um sistema pacificado, em que seja humanizado, em que seja possível às pessoas crescerem e, obviamente, alterarem as suas condições de vida quando devolvidas à liberdade. Esse é um trabalho que é, de facto, um trabalho ingente e um trabalho muito pressionante. Eu estou convencida de que os seus deputados, obviamente, acompanham isto com todo o interesse, e é essa a razão pela qual eu cá venho tantas vezes. Eu tenho todo o prazer em vir cá. Virei às vezes que forem necessárias para tratar desta ou de outras matérias. Acho que é importante é termos os debates de fundo sobre o futuro do sistema, sobre o presente que temos e sobre o futuro que queremos ter no sistema prisional. Quais são as políticas públicas? O que é que nós queremos? O que é que este Estado pode fazer relativamente às pessoas que priva de liberdade? Que futuro reserva para elas? E que futuro reserva para as crianças, por exemplo, ou para os jovens nos centros educativos? Eu acho que sim, estes debates são debates que nós devemos ter aqui para percebermos com os meios que temos, que são os escassos, como é que podemos definir prioridades e como é que podemos alocar os meios. No fundo, é esse objetivo, que é um objetivo comum. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Fernando de Grão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma última questão para pôr à Sra. Ministra, muito brevemente, que é a seguinte. Sra. Ministra, para além das questões que aqui referiu, que obviamente estou de acordo com o essencial daquilo que disse, e os problemas no interior do sistema prisional, há um problema que não foi aqui referido, mas que o Sr. Diretor-Geral põe no seu despacho, quando diz o seguinte: sempre entendi que, e põe entre aspas, a segurança não conhece postos nem comandos. Há um problema cultural em todas as estruturas do Estado onde há uma hierarquia forte. Ou seja, quem está no topo da hierarquia não gosta que quem está abaixo, hierarquicamente, o interpele, por exemplo, neste caso, para ser revistado ou para verificar se leva isto ou aquilo. Portanto, há aqui, efetivamente, um problema cultural que eu conheço e lamento muito que subsista, e sabemos todos que, infelizmente, subsiste. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se concorda e se, quer dizer, agora faço eu um apelo, o que é que juntos poderemos encontrar em termos de solução para mudar culturalmente esta atitude? Era só isto. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Pergunto se haverá alguma questão mais a colocar para, então, pedir à Sra. Ministra da Justiça para concluir, esclarecendo os pedidos, o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Deputado, eu agradeço-lhe a disponibilidade para ajudar a encontrar aqui os caminhos. Eu acho que isto só se muda na prática. Ou seja, isso muda-se com uma atitude firme e clara de explicitação de que a regra é para todos, se aplica a todos, que ali há uma lógica de igualdade e, obviamente, muda-se com a prática. Quer dizer, quando eu vou a um estabelecimento prisional e passo pelo pórtico, e o diretor passa pelo pórtico, e o senhor secretário passa pelo pórtico, é óbvio que dão um sinal no sentido de que toda a gente deve passar pelo pórtico. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista, que é importante que as pessoas que tenham, de alguma maneira, alguma diferença Constituição Institucional, sejam as primeiras a assumir isso e a não facilitar, se assim se pode dizer, a não aceitar, digamos, a proposta de regime de exceção. E, portanto, assumir que a regra é aquela e que essa regra deve ser cumprida. Eu acho que, provavelmente, esse é um dos caminhos, mas posso admitir que possa haver outras soluções alternativas.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Nós temos muito gosto em tê-la aqui também, sempre. Está encerrada a sessão.